Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já vamos a Brasília com repórter Adilson Souza.
Esse foi outro que faturou do tanto do Elon Musk.
Adilson Souza. Você está acompanhando de perto aí? Eu estou vendo que você que está com um fonezinho no ouvido. E aí em Brasília, como é que está a coisa? O pessoal daí ganha mais do que o daqui?
É, isso aí já é notícia velha, viu, Beto? Bom dia a você, bom dia, Jalbo. Ganha sim. Aqui em Brasília, a maioria dos trabalhadores são servidores federais, trabalham na Esplanada, trabalham no Congresso e tem aí a média de salário acima de R$7.000. Então, quem está lá no Congresso, seja da imprensa, seja assessor, seja repórter correspondente, lá dentro do Congresso, é desse valor para cima. Então, é uma média aqui para Brasília, né? Então, para você ter uma ideia, aluguel aqui, o mais barato, é R$1.500, né? Kitnet. Mas a gente vai levando e tem também a periferia. Eu costumo dizer que Brasília, ela é discriminatória, né? Ela discrimina uma classe onde tem um bairro aqui, uma região que chama Sudoeste, que é próximo à Esplanada dos Ministérios, onde fica também próximo ao setor hotéis. Então, nesse setor, pobre não pode morar, porque não tem condições, é tudo muito caro, né? Para quem gosta da cervejinha verde, né? Aqui a média do preço dela é R$ 22,00 uma long neck. Então aí vai para cima, né? Tem essas condições. Mas, Humberto, falando não só de qualidade de vida, mas falando da situação de ontem, de um fato que aconteceu aqui, né? Nós estamos aqui ao lado do Ministério do Desenvolvimento Social e também o Ministério dos Esportes, onde o ministro Fuca do Maranhão trabalha. Ontem que aconteceu um fato inusitado. A polícia divulgou como homem-bomba, né? Mais um homem-bomba aqui, esse senhor aí que está com a criança no braço, ele estava com a esposa e queria ser atendido e causou um grande transtorno, né? Querendo, de alguma forma, exigir alguns direitos internacionais. Não se sabe se ele realmente é estrangeiro, mas foi divulgado já que ele esteve aqui em 2023 e pela foto foi encontrado o registro dele, ele tem um nome estrangeiro, um sobrenome. E por isso eles acreditam que ele pode ser algum tipo de imigrante. E estava querendo, falava coisa com coisa, segundo a polícia, falando de direitos de imigração, queria um atendimento pela embaixada dele, ninguém sabe, mas caracteriza-se que ele é estrangeiro, é imigrante. E ele acionou uma bomba, naquela de São João, né, uma bomba de burrão por aqui. E aí causou um transtorno, todo mundo saiu do prédio ligeiro, foi acionado a emergência, chamaram a polícia, a equipe da polícia, que antibomba também chegou aqui, e detonaram o outro artefato depois de prender esse homem. Tem até uma imagem dele aí quando ele foi preso, a polícia conseguiu, no momento de distração, deter esse homem, e aí foi já preso, né? Ele também foi preso. A criança, ele ficou com uma criança no braço, ficou com uma mulher dizendo que estava como refém e queria de alguma forma ser atendido. Fez um barulho aqui, foi por volta de 4 horas da tarde até as 17 horas, muita confusão, a imprensa mobilizada por aqui. E a gente está aqui para olhar que está tudo normal, né? Neste momento aqui, o prédio continua tranquilo, alguns funcionários chegando, né, tá, não tem nenhum tipo de anormalidade, está acontecendo o horário de trabalho, o funcionamento de trabalho, hora normal de trabalho aqui do Ministério. E essa foi o fato, né, de divulgação, muita informação ontem sobre esse fato que aconteceu. Tem até essas imagens que a gente rodou aí para você ver como foi esse caso. Outra informação que a gente quer trazer aqui também, Humberto, é com relação à ministra Vera Lúcia. Ela é uma ministra negra, ministra substituta do TSE, na quinta-feira para sexta, ela foi participar de um evento aqui em uma das dos auditórios aqui da Esplanada, e como convidada representando o TSE, na hora de entrar ela foi barrada. Quem barrou ela? Justamente um segurança de uma empresa terceirizada, que também é negro. E ela, por ser negra, né, tem aí umas imagens dela, ela inclusive estava falando um pouquinho que tudo foi contornado, mas que realmente foi acionado já a justiça, porque isso não podia acontecer. Vamos ouvir um pouquinho da fala da ministra?
Sociedade econômica real, né, para o mundo do trabalho, além dos benefícios simbólicos e igualmente reais também, não é? Na organização das próprias instâncias, todas elas, do poder civil, do poder privado, do poder público, ou seja, nós temos uma subrepresentação em todos os espaços de poder, desde a vereança, passando pelas prefeituras, os governos estaduais, as assembleias, Congresso Nacional e Presidência da República. os meios de comunicação, né?
Beto, só para entender, ela foi participar de um evento, chegando lá, ela simplesmente, né, muito humilde, na hora de entrar, ela foi tentar se identificar, o segurança falou que ela não podia entrar, identificou alguma coisa como discriminação, e ela automaticamente apresentou a carteira dela e tudo, depois foi contornado, mas foi realmente um ato discriminatório. O Ministério está providenciando também essa ação contra esse servidor, mas que é inadmissível na altura do campeonato no mundo de hoje ainda existir esse tipo de discriminação. Lamentável a situação que a ministra passou, e ela foi palco também de muitas entrevistas e aqui, porque não se esperava, né, que quando uma ministra negra consegue, uma pessoa negra chega a um espaço desse, também é uma grande conquista para as pessoas, para o povo brasileiro. Mudando de assunto, mas ainda de ministro, falando do ministro Alexandre de Moraes, olha, um ministro lá dos...
Só um minutinho. Olha, acabou de ser revelado um estudo, eu não estou com ele aqui em tela para trazer mais detalhes, mas acabou de ser feito um estudo aqui no Brasil de que nós somos o país do mundo com a maior mistura de raças, né? A maior mistura de raças. Quer dizer, nós somos descendentes de europeus, nós somos descendentes de índios, nós somos descendentes de africanos, nós somos descendentes de pessoas de todas as raças, de todas as cores, do mundo inteiro. Quer dizer, é uma miscigenação, nós temos uma mistura muito grande. E eu não sei por que nós não conseguimos evoluir com tantos anos que nós fomos descobertos, que começou a se povoar esse nosso Brasil. As pessoas não admitem isso. Nós somos a fusão de índio com um americano, de índio com um europeu, né? Então, mas todo mundo é irmão, todo mundo é a mesma carne, é o mesmo sangue, tem o mesmo sentimento, sente as mesmas dores, as mesmas frustrações, tem as mesmas fragilidades, né? É preciso nós entendermos que não é a diferença de cor, né? E aí nós ainda temos, infelizmente, isso impregnado ainda na cultura do povo brasileiro, de você diferenciar as pessoas pela cor, pelo cabelo, pelo jeito de... Não, é um negócio que não dá para entender por que se passa tanto tempo para evoluir nesse sentido. Eu lembrei aí quando você falava de uma ministra sendo barrada por um segurança na hora de participar de um evento. Aí eu lembro, eu acompanhei um episódio que aconteceu na cidade de Paraibana há um tempo atrás, de uma promotora de justiça que estava discutindo com... que estava hospedada num hotel, e nesse hotel o cidadão que vendia galinha para a dona do hotel começou uma discussão sobre o valor ali que ele estava cobrando pelas galinhas e tal. E aí a promotora de justiça viu aquela discussão se acirrando e foi intervir, né? Disse: olha, a senhora está dizendo que o valor combinado foi esse, então... Disse: olha, volte para o seu lugar, porque a conversa ainda não chegou na cozinha. Quer dizer, é porque a promotora tinha cor preta, né? E aí ele chegou com essa para dizer, como se ela, por ser negra, por ter a cor preta, deveria estar trabalhando na cozinha. Quer dizer, é umas coisas assim que revela essa discrepância que nós temos ainda, infelizmente, por falta de conscientização do nosso povo. É só um espaço aqui para a gente poder mostrar que não podemos continuar com esse tipo de mentalidade. Adilson, pode concluir. Você estava falando do Alexandre de Moraes.
Pronto. Ontem foi divulgado uma entrevista nos Estados Unidos do... chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele foi indagado por um repórter que também é considerado, no caso lá, um trumpista, né, um extremista, sobre a situação do Brasil com os Estados Unidos com relação à questão de várias situações que vem acontecendo aqui, dependendo das decisões do ministro Alexandre de Moraes, que são leis brasileiras. E aí ele perguntou lá para o ministro, e o ministro, esse chefe da diplomacia, o Marco Rubio, simplesmente disse o seguinte: nós estamos estudando o caso e poderemos colocar a lei Magnitsky em ação. É uma lei que proíbe a entrada de pessoas nos Estados Unidos, proíbe também, congela bens de empresa, e tem uma série de sanções, né, parecidas com aquela de Cuba, que Cuba também está com essa sanção. Então, surgiu uma onda de aplausos de bolsonaristas, até o próprio Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos comemorou, achando que o Alexandre de Moraes será proibido de entrar nos Estados Unidos e usar qualquer tipo de cartão que use bandeira americana, no caso Visa e tantos outros. E até agora o ministro, só simplesmente a assessoria dele se pronunciou dizendo que ele não faz questão de ir para os Estados Unidos, não gosta dos Estados Unidos, e ele dobra a aposta se isso vai acontecer. Isso é a mania dele que ele tem dito quando ele vê que uma situação é tão pífia, ele diz, eu dobro a aposta se isso vai acontecer. Então é apenas uma informação em off que tem lá dentro do Ministério, e aí essa pergunta surgiu, essa grande explosão de alegria de parlamentares aqui no Congresso também ontem, foram comemorar, dizendo que o Alexandre de Moraes será sancionado, né, terá essa sanção aí de impedimento de chegar nos Estados Unidos. Para ele não surtiu muito efeito. Então, realmente, é mais uma crise, né? Só que interferência dos Estados Unidos, essa é sim, é uma das questões que legalmente já foi confirmada, chama-se a Lei Magnitsky. Essa lei, ela tem poderes de fazer algum tipo de sanções a empresas e pessoas de outros países. Essa é a nossa informação de Brasília, sexta-feira, encerrando a semana. Um bom final de semana a todos, a gente volta na segunda-feira. A todos, um bom dia. De Brasília, Adilson Souza.
Jalber Pereira, você ainda vai para os Estados Unidos depois dessas?
Veja só.
Não pretende nunca. Eu tinha vontade, claro, curiosidade de conhecer, participar, dar uma caminhada lá naquela, como é que é? A calçada da fama, né? De lá, comprar um tablet nos Estados Unidos. Depois desse monte de medidas que o Donald Trump resolveu adotar lá, com discriminação contra os latinos americanos, contra os mexicanos, contra as pessoas de outras partes do mundo, por mim, vou lá no dia que ele sair do poder e tiver a oportunidade de mudar a política, eu preciso, sou obrigado de ir para os Estados Unidos?
E isso porque ele é filho, isso porque ele é filho de imigrante.
Imagina vou se não fosse. Vou passear no Campestre, Sucupira do Norte, vou passear em Carolina, cidade bonita, vou passear nos Lençóis Maranhenses, que é a Tutóia.
O que eu fico me perguntando,
tanto Beto. Lugar bonito que nós temos aqui.
O que eu fico me perguntando é se, já imaginou se ele fosse nato dos Estados Unidos, se os pais fossem dos Estados Unidos, os avós? Todo mundo sabe que ele é filho de imigrante.
É também imigrante.
Pois é, né? Também é imigrante. Enfim, se ele não reconhece, tem raiva das pessoas que foram para os Estados Unidos, igual os descendentes deles, tentar a vida, o que é que a pessoa pode falar?
Não, tem um tipo de pobre que quando ele consegue qualquer condição, a primeira coisa que ele vai fazer é humilhar os pobres.
Lá de onde ele veio.
Talvez seja a síndrome do Trump.
Então, Beto, mas para encerrar o programa aqui rapidamente, aqui, a gente não pode deixar de trazer aqui para os nossos teleouvintes, foi uma briga generalizada que aconteceu durante os jogos escolares da Baixada Maranhense. Tem aqui as informações, aqui pedi aqui para a nossa direção colocar rapidamente. Olha, esse caso aconteceu lá na cidade de Pinheiro, inclusive foi uma das principais informações das últimas horas. Vamos acompanhar aqui o vídeo aqui. Olha só. Espaço que seria da educação, unido ao esporte. Tem uns jogos escolares, regionais.
O ambiente não é para isso.
Não é para isso.
O momento ali é para você entrar nas disputas, mas numa competição saudável. A fusão ali entre conhecimento e esporte.
Pois é. Né?
Não é para ter esse tipo de.
É um exemplo a não ser seguido de forma alguma. Se todos os jogos já tem que ser um espaço de lazer, um espaço de cultura, principalmente os jogos escolares. Por quê? Porque são competições entre atletas, alunos, estudantes, entendeu? Que a gente acredita que pode ter uma mentalidade diferente. Mas, infelizmente, aqui mesmo na capital eu já vi alunos saindo da escola e indo depedrar a praça. Entendeu? Aí, como é que pode? Se os estudantes fazem esse tipo de arruaça e as pessoas que não são estudantes?
Vamos embora depois dessa, Jalber Pereira, porque o dia está só começando e tem o programa Central Manhã, que você pode assistir todinho lá no YouTube, canal do YouTube Central de Notícias Brasil. Tem o portal centraldenoticiasbrasil.com para você acompanhar todas as pautas depois aqui do programa. centraldenoticiasbrasil.com é o nosso portal. Não deixe de visitar e acompanhe também a gente no YouTube. Nós estaremos de volta só na segunda-feira, nesse mesmo horário aqui na sua rádio e na sua televisão.
Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira aqui neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.